Pronto, está bem, não estou muito espírito.
O que é isso, meu?
Era um agrafo, enfiou-se-me aqui no dedo. Pronto, está bom.
Pronto.
Já está a gravar?
Já está a gravar. Don't be scared. Olá, eu sou o Daniel e sejam bem-vindos ao Fornicómio da Praxis. Gostaria, mais uma vez, e como sempre, de agradecer o genérico. Mais uma vez, passem...
Obrigado, Jackin.
Passem nas redes sociais, nas redes sociais do Fornicómio, etc, etc, etc. Hoje, volto a ter comigo o Fábio. Não sei se já percebeste, tu não és Fábio, és o Fábio.
Já percebi.
E é como o...
E como o Daniel.
O Daniel, pronto. Estamos sempre o, não é?
Pois, o Daniel, não, é o
Daniel. O Daniel.
O Fábio. O Fábio. Com o Fábio.
Não é com o, é com...
Não é com um.
Não, não é um.
Não é um. Não é um. Mas é. Mas é um. É. Não é Zé. É um.
Não é um.
É um, mas não. É o... Um.
Não, não é um.
Só, é mais é do só... que um, Fábio?
Não é só um. Mas é. Não é... Não é, é, é só um, mas nunca é um.
Porque, mas é só um.
Porque é o.
Mas é o.
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 Não há outro igual.
Pois. É um.
Hoje. Diz que sou bem. Como podem verificar. Temos aqui um tema que é. No meu tempo. No meu tempo. Isto é uma coisa que me faz espécie.
Eu acho. Sim, faz espécie.
Faz espécie.
Eu acho que nós ainda não temos estatuto
para, te falar
para, do... para dizer. Ah, no meu tempo. Eu acho que tu só podes dizer isso quando tiveres 60 anos e netos. Se não tiveres netos, nunca podes dizer.
E fores um quarto a resingão... Eu sou resingão por natureza.
Sim. É assim, há pessoas que são uma mente antiga em corpos novos. Há muita gente assim.
Eu sou um corpo novo numa mente antiga. Não. Não, eu sou um corpo antigo numa mente antiga.
Okay. Ok. Não. Tu és uma mente velha. Já estragada num corpo ainda novo.
Mas eu tenho o meu corpo todo estragado também. Já falámos sobre isto.
Ah, então, pois, és as duas coisas.
Pá, achas que só a partir de uma certa idade é que se pode tirar no meu tempo?
Acho, acho.
Ah, mas isso, por exemplo...
Acho que nós ainda não temos estatuto para isso. Tipo, é uma questão de...
As cotas que dizem assim, ah, isto é a vossa geração.
Sim.
Mas esses cotas educaram-nos.
Claro, então já o próprio... Exatamente, eu já não sei se tu sabes, já o Eça de Queiroz, em 1800, e troca o passo.
Eu também tive esta conversa com o que é coisa que...
Com quem?
Com
o...
Não é um... Que foi...
Mas o Eça de Queiroz já dizia, pronto, não sei quando, mas já dizia que a geração que vinha a seguir, que foram os nossos bisavós, trisavós, vá, que estava toda estragada. E que foram as pessoas que nos educaram.
Oh, mas as coisas têm tendência a melhorar, não é? Ou seja, porque isto também é uma coisa que me faz um bocado de espécie, não é? Não, eu não vivi antes do 25 de Abril, mas a malta.
Mas o que é que uma coisa tem a ver com outra?
Porque vivo, agora 25
de assim... novembro de 1845, estás a ver? E morreu em 1900, o Eça de Queiroz.
Eu percebi que.
Vês? Eu sabia que era em 1800 e qualquer coisa. Toma.
Porque aquelas pessoas dizem assim: ah, isto é preciso aí outro Salazar.
É uma coisa linda. Isto porquê? Porque nós temos que ter em consideração e em conta, e não é preciso ser nenhum gênio nem ser muito inteligente para chegar a esta conclusão, que na altura do 25 de Abril aconteciam crimes na mesma, aconteciam, epá, a consanguinidade, por exemplo.
Mas como é que tu sabes? Espera,
a cena é que...
Nessa altura.
Mas a cena
é que
era bem pior do que é hoje. Apesar das pessoas dizerem, não, antigamente é que era bom. Não havia informação. A informação não corria como corre hoje.
E isso é uma coisa boa ou uma coisa má?
É uma coisa
má. Ou seja,
má. É má.
Tu tens mais informação
é
hoje.
É bom. É bom.
É melhor?
É melhor. Só o próprio facto de tu conseguires ter... Só o próprio facto de tu teres... é o que dá a gente conhecer-se há 33 anos. Ou 37. Só o facto...
Estamos há 37 anos na faina.
Faina.
Até mas tu claramente tens
35. Espera, mas só o próprio facto de poderes expor na televisão as imagens de assassinos, Isso já por si só é bom. Quer dizer, a gente vê o Putin todos os dias.
Mas tu estás a dizer que o facto de haverem assassinos na televisão é bom?
É.
Pronto. Só para clarificar isto.
Sim.
Que é para dizer assim, olha, este é assassino.
Epá, depois tens outras... Sim, depois tens outro... Tens o reverso da moeda...
Que é teres informação, tipo...
Que é teres informação a mais, é informação... fake news, é...
Pronto, exato.
Pronto, vês coisas tipo... Teres programas tipo Big Brother a passar na televisão. O Big Brother
mas um gajo passa no canal 4 e é obrigado a ver aquela merda.
É o reflexo da sociedade degradada que tu tens no país.
O Big Brother é um programa... O primeiro Big Brother...
Para gente burra.
Sabes que o primeiro Big Brother foi uma boa experiência social.
Ah, o primeiro está bem.
Mas a partir daí foi sempre a descer.
É uma miséria.
Isso pode ser um reflexo deste tempo em que estamos.
É um reflexo de incultura.
Pronto, por falar em cultura, sabes...
Não, incultura.
Sim, mas por falar em cultura...
Sim.
Neste caso, em cultura.
Sim, sim.
Um facto que a primeira vez que foi usado o termo Big Brother foi no livro de 1984.
Sim, sim, sim.
O Grande Irmão is Watching You.
Exatamente.
Ou seja, e é um paralelismo
sim.
até para os dias de hoje em que
eu acho que
sais à rua sem teres... uma câmara de videovigilância sem teres o telemóvel a saber sim. onde é que tu estás.
Watchdogs.
Watchdogs.
Ou então aquela série que era, já não me lembro o nome, mas não sei se tu viste, com o Jim, era o Jim Caviezel, a pessoa de interesse é de...
Ah, não vi.
Não viste? Não vi. É bom, mas tem a ver com isso. Sim. Sob suspeita, exatamente.
Sim, já sei.
Que
já sei, sei o que é que se passa, mas não vi.
Eu vi um bom bocado e estava bom.
Não vi. Mas pronto, é assim, claro que, ou seja, tu hoje em dia tens a tecnologia que evoluiu para as câmaras de filmar, mas antigamente tinhas coisas... Tamagotchis.
Câmaras de filmar, tamagotchis.
Exato, mas por exemplo, tu tinhas câmaras de filmar que depois eram passadas...
Camcorder.
Yeah. Só os ricos é que tinham isso.
Sim, é verdade.
Eu acho que nunca vi uma câmara de filmar.
Sim, aquilo custava tipo 60 contos. Uma câmara de filmar.
60 contos.
Sim. Que era...
É 120 euros.
Pois. Não, 60 contos...
50 contos... 50 contos era...
60 contos são 300 euros.
São 300 euros.
Sim. Mas na altura, 60 contos, se calhar em 1993 era o ordenado mínimo.
Pronto.
Se calhar era mais que o ordenado mínimo até.
Pois, não sei. Lá está. Estamos a falar de coisas que... Pô, com gajo é lá antes de 25 de
abril. Tu não te esqueças que, por exemplo, as primeiras rendas de casa dos meus pais era tipo... Onde a gente viveu era tipo 50... De, não, era tipo 10 contos, 20 contos. Era uma renda de uma casa. São 100 euros.
Yeah.
De uma casa com 3 quartos, vá. Isto tem a ver com a evolução das cenas, não é?
Claro.
Isto na aldeia, né? Na cidade era bem mais caro, mas...
Nas minhas ganheiras, eu por acaso não sei, não me recordo.
Aldeias?
Não me recordo.
Era por aí?
Não me recordo.
Mas pronto, depois as coisas... É assim, com a entrada do euro, o desenvolvimento da tecnologia, isto tem um grande salto, não é? A moeda teve uma alavancagem grande...
Não, é? Não sei se foi bem assim com aquela situação de um café que custava 50 escudos e passou
não
a 50 cêntimos.
Houve muita gente nessa altura a ganhar bastante dinheiro, mas depois
houve, mas por exemplo, se fores a ver, ou seja, já passaram 25 anos,
sim.
Não é? E o café, pronto, existem sítios onde existem cafés a 1 euro e meio, 2, não é? Mas, mas mesmo naquelas máquinas de vending,
sim.
Não é? Ainda há cafés a 75, ou seja, na escola o café é 40 cêntimos, ou 45 cêntimos. Ou seja,
cá em Portugal,
ter passado a 50 cêntimos.
Cá em Portugal também não podia haver, quer dizer, porque senão, como é que as pessoas tinham hipóteses? Já assim não têm?
Estavas a falar de vida na aldeia e nas...
Sim, ainda hoje há uma grande diferença entre a vida na aldeia e na cidade, sempre houve.
Vamos buscar Lisboa.
As Caldas da Rainha é uma aldeia em Ponte Grande.
É uma aldeia em Ponte Grande, mas, por exemplo, uma espécie de irritação que eu tenho. Não é uma irritação.
Faz-me espécie.
Não faz-me espécie. quase um faz-me espécie. Ainda não começámos esta rubrica, mas eu tenho este faz-me espécie.
Sim.
Que foi, eu fui, recentemente fui a Lisboa. Fui a Lisboa, fui a um concerto. E o concerto era no Coliseu.
Estava com o postinho? Estava cheio?
Estava médio.
Não, ah, ok.
Estava médio. Sim. Mas a questão é, opa, tu arranjas estacionamento em Lisboa. É pá, é um caos. Se deixas longe, depois vais ter que gastar o bilhete do metro. Se andas à procura de um estacionamento, mesmo assim, não há lugares
mesmo grátis. Mesmo a pagar. Ah.
Não há lugar grátis em Lisboa.
Ok, e a pagar. Às vezes até a pagar é difícil.
E às vezes até a pagar é difícil.
Sim.
Eu pus no parque de estacionamento dos restauradores. Ah pá, 5 horas e pouco, 15 paus. Ou seja, viver numa cidade, é pá, com carro, é ridículo, ridículo.
Não
é?
Seja, há pessoas que optam por nem sequer tirar a carta porque não precisa.
Não vale a pena. Não,
tu também, Lisboa, pronto, tens metro e não sei o quê. E tens um carro, é só para te atrapalhar. Ter um carro é bom, para ir passear, para sair de Lisboa, mas para viver em Lisboa, não.
Horrível, horrível. Sim, ou seja, porque isto é aquela questão dos transportes, porque, assim, mais uma vez, no nosso tempo... Pronto, eu sei que a gente diz, não podes dizer isso. Não, mas no nosso tempo, naquele tempo
em podes dizer,
então. Naquele tempo entre os 10 e os 18, que, ou seja, cara, aquilo que nós estamos a não sei, não é a infância, mas aquela infância e adolescência, por exemplo, os transportes públicos, mesmo aqui na Terriola, eram uma miséria.
Sim, era horrível. Ainda são. Agora ainda é pior.
Não é?
Em termos de mobilidade, tu tinhas. Tu ali na garagem, tinhas muitos mais autocarros
assim, mas por exemplo, porquê? Porque tens muito menos pessoas a andar de autocarro,
sim,
mas tens autocarros melhores. Ou seja, a qualidade, ou seja, não tinhas o toma.
Sim, é verdade.
Pronto, mas não é? Tu fazias, tu, por exemplo, tu não, para ires para a escola primária,
hoje em dia tens muitos pais, exatamente, fazia 2 quilómetros a pé.
4?
Sim, exatamente, ir e vir, sim. E que me fez muito bem. E todas as... As crianças
de hoje em dia, tipo,
deviam de fazer. Tu hoje em dia vês muitos pais a irem pôr as crianças à escola. Aliás, tu vês pais a irem pôr os filhos à paragem do autocarro que fica a 500 metros da casa deles. E eu não posso estar a falar muito porque eu se calhar faria o mesmo. Por isso, agora aqui a questão é, os outros fazem assim, pá, quem somos nós para julgar? Mas... Às vezes entra no ridículo e até é bom os miúdos e deixarem. A malta depois convive na escola uns com os outros, não é? Já sem os olhares dos pais.
Sim, mas preciso, aquela coisa como tinhas antigamente, por exemplo, tu apanhavas o autocarro, tu até podias apanhar vários. Ou seja, isto, quando nós passámos para outra escola, não é? Tu apanhavas o autocarro cá embaixo, podias apanhar o autocarro que vinha direto de dos negros.
Sim.
E que não passava pelo interior das Gaieiras.
Exatamente, ou podia apanhar das Gaieiras mais tarde.
Ainda... Ou algum das Caldas?
Não, das Caldas não, mas podia apanhar 3. Era o Dados Negros, o do Casal do Alvito. Também era Dados Negros, era na volta dos Negros.
Não sei, era assim uma coisa.
Eu podia apanhar vários, eu podia apanhar 3. E depois podia apanhar, o último era o das
Gaieiras. Mas havia essa situação engraçada que era, tu ias para a paragem e logo na paragem era ali um convívio. Já estavas ali com a malta.
Aliás, quando eu fazia
isto, chamavam-te gordo.
A mim não.
A mim também não. Ah. Mas me chamavam
de cachorro. Mas acontecia, sim. Epá, sim. É essa cena do agora se os miúdos chamarem caixa de óculos a outro, já estão a fazer bullying e não sei o quê, e depois o miúdo atira-se da ponte porque te chamaram caixa de óculos.
Sabes, acho que o bullying de hoje em dia tem é diferente. Porquê? Porque enquanto tu na altura que nós andámos no 5º e no 6º, no 7º ano...
Há bastantes crianças a sofrerem com isso. Mas e antes também sofriam. Mas
o bullying era na escola.
Era.
Pronto. E tu ias para casa e ia para casa. E não tinhas a tecnologia que tens hoje em dia. Ou seja, porquê? Porque depois, se for preciso, o bullying continua. Enquanto ali não. Ali era.
Parava.
Tipo, ou seja...
Sim, é pá, okay. E as para casa tinhas a descanso.
Vão fazer umas chardas do não sei
o que, chamava-te gordo. E agora podem continuar a ofender pelo telemóvel, nas redes sociais.
E dão-te umas chapadas. Ou seja, ok, Eu devo ter levado tipo umas chardas dos mais velhos na escola.
Sim.
Pronto.
Às vezes até eram os próprios amigos.
Os amigos.
Que na aldeia, no sítio onde eram os teus amigos, e até conheciam, não sei o quê, e depois na escola batiam-te. Só porque, epá, tinha que ser.
Claro, tinha que ser, não é? Tipo, para manter aquela...
Exatamente.
Para manter. Mas...
Mas a malta nem achava, tipo, epá, era uma coisa normal.
Exato, ou seja...
Porque também acontecia a todos.
Certo, mas não tinhas um telemóvel a filmar-te,
pois,
para depois isso acabar,
sim,
no TikTok,
sim,
ou no Facebook, sim, ou seja, e o bullying continuar, ou seja, depois tu identificas aquela pessoa, sim, e depois tu vais para casa e não consegues desligar.
Eu estou a perceber onde tu queres chegar. E depois é muito mais reconhecido na escola, ei, o gajo com uma chapada, não, sim, sei o quê.
Enquanto antigamente, né, levavas umas porradas, levavas
os teus amigos também levavam e também eram ofendidos.
Yeah, ou chamavas uns... O caixa de óculos, o magro, o branco, opa, o preto,
E depois o que é que acontecia? Quando nós, por exemplo, na escola onde nós andámos, que era do... ali na fase da adolescência, que era do 5º ou 9º ano, tu quando chegavas ao 8º, 9º ano, tu já podias fazer aquilo. E os miúdos que estavam para trás, que também tinham sofrido bullying, chegavam ao 8º ou 9º ano, já tinham... Já não sofriam tanto. Porque, até porque nós, no 8º ou 9º ano, nós, os miúdos são muito... Às vezes faltam mais palavras.
Parvos.
Não, é parvos e conseguem ser muito maldosos, sim, muito, sim, cruéis. Uns com os outros. Mas nós, conforme vamos crescendo, quando chegávamos, por exemplo, ao 9º ano ou ao 8º, éramos cruéis um bocadinho para os mais novos, mas para com os nossos, da mesma faixa etária, já não éramos. Já éramos muito mais companheiros.
Mas a crueldade cresceu em termos de igualdade com a quantidade de informação.
Sim.
Ou seja, isto naquilo que nós estávamos a falar
nós,
há bocado.
Nós, ou seja, nós e o ser humano e os miúdos, isto também vem daí. Nós ainda somos muito criados para a competição e não para a cooperação. E isso cria muitos, certo, criam atritos entre as pessoas.
Das redes sociais.
Porque mesmo nos empregos.
O problema das redes sociais e o facto de, como estavas a dizer, os assassinos na televisão, e depois de repente tu até tens um puto aqui sentado e, querendo ou não, pronto, pá, com 10 anos, não me lembro o que é que via na televisão com 10 anos, se calhar via os astrais.
Também vias os astrais,
vias o Dragon Ball, pronto.
Mas se calhar,
hoje em dia, tipo, tens o pai a ver o telejornal com a guerra na Ucrânia e muita informação. E depois o miúdo agarra com 14 anos ou 15 anos,
não é? Opa, mas
e já tem um telemóvel que já consegue ver vídeos no TikTok e tens muito mais informação, não é? Ou seja, e isso também transforma, tipo, os miúdos numa crueldade, não é maior, mas diferente.
Ok. Eu estou a perceber onde queres chegar.
Até pode ser maior.
Opa, isto tem a ver com o mundo em devir, não é? Em constante transformação, em constante mudança e as coisas vão... A gente vai se adaptando, a sociedade vai se alterando e nós vamos nos adaptando. Opa, faz parte. É como as modas, as roupas, os jogos, o que a gente vê, o que a gente come, o que a gente...
Estavas a falar, por exemplo, telemóveis. Hoje em dia, não é? Isto também era uma coisa que... Queria falar contigo a seguir, mas, por exemplo, qual foi o primeiro telemóvel que tu tiveste? Com que idade é que tiveste o primeiro telemóvel?
Opa, tinha para aí 16 anos, já. Eu tive o Nokia 3310, foi o primeiro.
Tu foi o primeiro
3310? Mas foi caro. Mas eu lembro-me de amigos meus, ainda,
eu com
telemóveis mais antigos, que tinham o Trium, por exemplo. Lembras-te do Trium?
Não. Pronto, eu tive um Motorola para aí no 9º ano.
Pois, foi quando eu tive o Nokia 3310, que foi caríssimo na altura 14. Já.
14. Pronto, okay. Eu acho que só tive um 3310 um bocadinho mais tarde. Mas, por exemplo, já, 3310.
Quem é que se lembra do Trium e do Alcatel? Acho que essa marca ainda existe hoje em dia.
Alcatel existe. Existe.
Eu lembro-me que o primeiro telemóvel foi lá para casa, que era um telemóvel, mas chegava em casa, que era dos meus pais, que era o primeiro para experimentar, não era meu. Mas pronto, foi quando eles acharam de usar o telefone fixo e tinham o telemóvel, era um Alcatel.
Mas, por exemplo, lá está, e isto em relação, por exemplo, aos jogos, e fazendo o paralelismo também um bocadinho para o que acontece hoje em dia, que é, por exemplo, tu antigamente tinhas um jogo no 3310 que era o Snake.
Exatamente.
Nem sei se tinhas mais algum, talvez tivesse mais um ou outro, mas
pois,
uma cena bem da base.
Sim.
Hoje em dia tens jogos de guerra, fritos e cozidos e TikToks, sim, e Instagrams.
Mas espera, a muita certo. Informação. Ah, mas estás a falar no telemóvel. Mas olha, mas nós já tínhamos jogos também assim, Mortal Kombat e não sei o que na PlayStation, na Sega.
Mais
ainda antes.
Pronto, mas isto...
E não, isso não era isso que nos ia fazer, quer dizer...
Não, porquê? Porque tu queres comparar os gráficos.
Isto, mas tu estás a dizer que jogos de guerra e não sei o que é violência. Então nós não assistimos a violência na nossa altura?
A violência era diferente.
Não era?
Claro que era.
Ah.
Claro que era.
Era violência na mesma. Então víamos o Dragon Ball, víamos os Power Rangers.
São desenhos animados. Mas por exemplo, isto são desenhos animados, uma cena diferente. Mas, por exemplo, em termos de jogos, tu tens... Antigamente tu tinhas o Mortal Kombat. Tinhas o Mortal Kombat em 16 bits.
Eu estou a perceber. Pai,
com pixels do tamanho...
Hoje tens o Call of Duty Modern Warfare...
Em que tu vês o gajo a levar a saltarem-lhe os miolos.
Exatamente. Eu estou a perceber.
Ou seja...
Sim. Tu tinhas uma cena, um gajo com pistolas e faziam tiros, que eram umas bolinhas.
E tu nem conseguias...
E que matava um bicho.
Isso, sim. Não é? Não conseguias perceber o que era, não é?
Sim, é verdade.
Ou seja, não é? Sim. Coisas assim mesmo...
Aí nesse, do arco da velha. Aí nesse aspecto... Sim, tu podes ter crianças com 10 anos, 9 anos, 8 anos, já a jogar isso. Já a jogar first-person shooters com um realismo extremo.
É sim, verdade. Sim. Epá, e às vezes nos tablets, meu.
Sim.
Nos tablets.
Sim.
Ou seja, tu...
Mas, epá, o controle parental também serve para isso, não é?
Serve, mas depois...
muitas vezes o problema é que o pai está no computador a jogar o Modern Warfare com os miúdos a assistir...
Mas isto,
com 5 ou 6 anos,
isto vai pegar num ponto em que o controle parental tem que existir, mas depois não sei se hoje em dia nós temos muito mais, apesar de termos muito mais ferramentas, parece que o tempo ainda é menor.
Sim.
Ou seja,
sim. Eu não sei se isso acontecia com os nossos pais. Opa, mas eu também me lembro dos meus pais estarem muito pouco presentes, porque tinha um monte de trabalho, não sei como é que eram com os teus, mas os meus passavam anos e anos em que não havia férias sequer. As férias eram para mim e os meus pais não tinham.
Sim, eu por acaso tive alguma sorte, pelo menos...
Pronto.
Ah pá, pelo menos 15 dias...
Tinhas com férias. Eles, sim, com eles.
Sim.
Isso era bom.
E a minha mãe, por exemplo, saía sempre à mesma hora, podia fazer horas, mas saía sempre à mesma hora.
A minha mãe trabalhava na restauração, por exemplo, fins de semana não havia. Era muito
complicado,
pronto, sim. O meu pai não era restauração, mas era na construção. Semana,
mas...
Pronto, eles também não tinham... Eu hoje queixo-me. Pronto, eu acho que nós quando somos miúdos temos mais tempo e quando começamos a ficar
mais... Não, mas mesmo os teus pais...
Eu acho que é igual. Eu acho que, pronto, é uma questão de perceção. A gente pode ter essa... Tu se calhar tens essa perceção, porquê? Porque tu antigamente tinhas mais tempo e agora não. E começas a achar, começas a misturar tudo. Os meus pais, na altura, não tinham mais tempo do que eu. Okay. Tenho agora.
Ok.
Ou menos, ou mais, era igual.
Ok. Está bem.
Mas eu acho que sim, eu acho que a sociedade deve caminhar para que as pessoas tenham mais tempo para passar com as famílias. Por exemplo,
a semana dos 4 dias.
E não só. E as empresas fecharem mais cedo. Eu sou motorista e tu tens países onde eu chegava às fábricas. Se eu chegava às 4 da tarde, as fábricas estavam fechadas, fechavam às 4, 4 e meia. Porquê? Porque depois dessa hora é para as pessoas irem acabarem o seu serviço e depois irem para casa terem com as famílias. Para poderem ir à praia, para poderem ir ao cinema, para poderem...
Mas aí é que está. Os gajos do cinema têm que trabalhar.
Mas enquanto cá em Portugal... Está bem, mas cá em Portugal tu chegavas a uma fábrica à meia-noite e carregavam-te o carro ou descarregavam.
Eu aí é assim.
Não,
a partir daquela hora... Não, mas isso é para hoje, para todos.
Não. É preferível tu conseguires ter tempo, apesar de não conseguires ter a população toda. Mas é preferível tu teres alguma população. Até porque essas pessoas que estão no cinema... podem trabalhar por turnos, e hoje estão eles no cinema até mais tarde, mas os colegas que tiveram lá no dia anterior conseguem ter.
Mas nas fábricas também podes trabalhar por turnos, e também trabalhas por turnos,
podes, e está mal, as pessoas trabalham por turnos e as fábricas têm necessidade de trabalhar tantas horas para alimentar o consumismo da sociedade, isso está errado. Pronto, provoca poluição enorme, provoca desperdícios enormes, provoca o descontrolo das pessoas.
É igual. Isso
não é igual.
É igual. Não. Tu trabalhas nos supermercados. Tens que fechar os supermercados.
Então, tu não vais às compras a um Lidl, a um Continente, ou ao Aldi, ou fazes as marcas todas a um Pingo Doce às 3 da manhã. Estão fechados.
Pronto.
E tu tens fábricas a trabalhar às 3 da manhã.
Mas eu sou da opinião que se calhar devia abrir tudo tipo 24 horas por dia.
Claro que não.
Então, mas a questão é esta. Então,
Galinho,
tu fechas. Então, espera aí, tu estás a falar até à meia-noite.
Tu já estás a falar horários noturnos. Epá, não, estou a falar, fábricas que estão abertas a noite toda. E elaborar a noite toda. Aliás, muitas delas trabalham a noite toda por causa de uma questão de energia.
Pronto,
porque...
mas tu chegas a um supermercado, é igual, tu chegas a um supermercado e a horas de fecho é até à meia-noite. Ou seja, tu, o gajo está lá, tem que estar a trabalhar até à meia-noite. E depois está lá tipo às 4 da manhã.
Está mal.
Não é o mesmo, mas há pessoas que andam lá às 4 da manhã.
Mas o que eu estou a dizer, está errado.
Pronto, é pá, pronto. Então, mas isso o trabalho vai ter que ser feito. Ou tu arranjas mais pessoas e as empresas depois não aguentam.
Tu estás a alimentar, o que tu estás a falar é o que os patrões querem ouvir. Tomara eles que todos fossem como tu e que pensassem como tu.
Não, eu penso ao contrário, só estou a dizer é, ok, então não, mas não, como é que tu controlas isso?
Então não controlas, não. Epá, tens de ter horários
reduzidos. Chegas e fechas, certo? Mas tu és a favor do exemplo de fechas ao fim de semana.
Numa sociedade, tu obviamente tens profissões em que tens que trabalhar. Mas tu agora dizeres que é igual para todos. Todos trabalham à noite e não sei o quê.
Sim.
Está mal.
Não, ou não trabalham todos. Que são estas. Ou não trabalham todos.
Sim.
Ou não é depois para a malta das fábricas. Não é? Porque depois que estão nas fábricas...
Alguns setores que não podem fechar. O setor da alimentação...
Pode.
Não pode. O setor da agropecuária, por exemplo, não pode.
Então, e uma fábrica pode fechar?
Pode.
Pronto.
Uma fábrica de produção de plásticos, de carros, de produção de peças, de produção... Pode, obviamente pode fechar.
Tem, e muitas delas, mas na Europa fecha todas as semanas com greves.
Pronto, essas aí fecham obrigatoriamente.
Não é? Agora, o que eu estou a dizer é... Mas depois, tu chegas ao fim de semana, não é? E tu gostas do teu fim de... Tu gostas de ter o teu fim de semana. Certo. Não é? Mas gostas de ir beber um cafezinho.
Epá,
mas o gajo do café tem que matar.
Tem. Sim, óbvio.
Pronto.
Óbvio.
Então, isto também não é justo.
Não, então...
O
gajo do café tem que folgar depois durante a semana ou então folga com os colegas. Este fim de semana estou eu, o próximo não está.
Mas, por exemplo, tu aí, tu também podes trabalhar, também, se trabalhas ao fim de semana, também podes folgar durante a semana.
Também.
Mas depois é, tens a quantidade de fábricas que fecha todo ao fim de semana e depois tens a malta toda da restauração que tem que andar a malhar ao fim de semana.
Eu já trabalhei.
Como a tua mãe trabalhou.
Pronto.
Como...
Eu já trabalhei em fábricas de polímeros onde tu trabalhavas por quatro turnos. Ou seja... De dois em dois dias, o teu turno mudava. Pronto. E sempre que o teu turno mudava, folgavas dia e meio. Tu achas que isso é correto?
Não, isso não é correto.
O teu turno mudava. Pronto, mas faz.
Pronto, o teu turno mudava, não podes folgar um dia e meio.
Pronto.
Mas isso
e depois, isso é uma coisa outra vez, diferente. Folgavas um dia e meio.
Pronto, mas pronto, isso é uma
dias,
coisa diferente.
Dois dias, um dia e meio.
Tu podes estar a trocar turno e em vez de teres um dia e meio... teres dois ou três dias. Pá, não é? Ou seja, porquê? Porque eles agora...
O que eu quero demonstrar aqui é que esse princípio, na minha opinião e na minha maneira de ver, muito humilde, está errado. As pessoas não deviam trabalhar as noites inteiras. Digo, alguns setores, por exemplo, os caminhões que fazem a recolha do lixo, opá, esses aí têm, porque à noite provocam muito menos... congestão do
tráfego.
Sim,
agora as fábricas estarem paradas.
Agora, há setores em que tu podias perfeitamente parar e não paras por causa do consumismo, por causa da ganância. Pá, é o que eu acho.
Mas isso é ganância e o consumismo é alimentado
para a sociedade.
Por todos. Sim. Por todos, não é? Ou seja, porque
para a sociedade capitalista.
Se para um, não é? Deviam parar todos. Não, mas se eu paro, depois o patrão do lado... Dizem assim, olha, o gajo parou, acabou.
Vou aproveitar. É verdade. Agora, isso está errado. É um princípio errado.
Eu acho que se pode dar condições às pessoas, não é mesmo? Sim. Ou seja, eu acho que 25% da hora que é obrigatório é ridículo.
É ridículo. Lá está, estás a ver, estás a ver.
É ridículo. Agora, eu não sou contra.
E dar uma escolha, é assim, eu também não sou completamente contra, agora, mas é dar uma escolha às pessoas. Olha, então, tu queres, para já tens que pagar o justo. E o justo seria pelo menos
50%.
50%. Pelo menos 50%. E depois a pessoa escolhia se eu queria fazer ou não. Pronto.
Claro.
As pessoas
porque 50%. Há pessoas que têm que. 50% é muito dinheiro.
É.
25 é pouco, mas 50% já é algum.
Pois.
Não é muito, mas já é bastante bom. Ou seja, porque imagina. Porque tu imagina 2,5€ é pouco, mas 5€ já é fixe. Ao final de um mês inteiro a receber mais 5€ por cada hora.
Sim.
Não é? Ou seja, e isto tem que se calhar ser regulamentado.
É porque às vezes é uma questão de escolha e às vezes não há escolha. Às vezes, muitas das vezes nas fábricas e noutros setores.
Tens a escolha quando entras?
Tu não tens hipótese. Tu depois.
Depois já não tens.
Tu vais ter que trabalhar por turnos e depois deixas de ter escolha de quando parar. Trabalhas por turnos e aqui trabalha-se por turnos e é assim. E os turnos a longo prazo destroem-te. Pronto. A verdade é essa.
Mas tipo, antigamente as miúdas eram mais feias.
We will not be held responsible for any hearing impairments or damage caused to you from excessive exposure to this sound.
Quer dizer, antigamente as miúdas arranjavam-se menos e isso fazia com que a beleza delas não sobressaísse tanto como hoje em dia.
Achas?
Acho.
Achas que a consanguinidade tem alguma coisa a ver com...
Também. Epá, isso é um facto. É um facto hoje em dia. Apesar de ser um assunto um bocadinho complicado de falar, porque algumas dessas miúdas são menores.
Alguma coisa que a gente possa dizer, exatamente. Vamos parecer pedófilos. Mas basicamente, nós estamos aqui. Primeiro,
se relembrarmos o nosso tempo em que nós éramos miúdos, exato, e devíamos falar disso,
exato, que nós estamos a falar de quando tínhamos 10, 18 anos.
Sim.
Entre os 10 e os 18.
Sim.
Ou seja, se estamos a relembrar nesse tempo, estamos a encarnar a personagem.
Mas é engraçado nós estarmos a falar e estarmos contra o consumismo e depois estarmos a favor
das miúdas usarem mini-saia.
Mini-saia, batom, rímel, base...
Opa, atenção, eu gosto de ver miúdas mini-saia.
Sim.
A mini-saia, pronto.
Oh, boa! Epá, olha que a rapariga não tem mais 13 anos. É boa.
Opa, não, isso.
Achas que nós podemos ser processados?
Opa,
olha, sei lá, da maneira que isto.
Estamos a encarnar a personagem dos 12 anos.
Sim, exatamente.
É que davas a papões no rabo.
Eu não sei se agora isso não dava direito a isto.
Dá. Tipo, agora não podes dar a papões. Antigamente também não podias.
Não era.
Acho que não era abusivo.
Não, acho que não. Apesar das raparigas nunca me terem apalpado a mim. Elas não apalpavam os rapazes, mas os rapazes apalpavam as raparigas. Mas algumas gostavam.
Peraí. A minha apalpavam-me, se calhar, o problema.
Deviam-me apalpar. Imagino. Tu sofreste muito com isso.
Não sei se isto não vai ter que ser acordado.
Ele sofreu muito com isso. As raparigas andavam muito de volta dele a palpá-lo.
Era horrível.
Muitas delas, mas haviam muitas delas que até queriam ser apalpadas e ninguém as apalpava. E isso também.
Tu me estás a olhar para ti que... Pá, para não sair daí um nome disparado. Sim, tipo, de repente.
Eu cheguei a apalpar algumas raparigas por pena. Porque ninguém as apalpava. Epá, e eu queria inseri-las.
Opa, e também papaste alguns rapazes?
Muitos.
Ou seja, nunca fui apalpado e tu ias lá apalpar.
Pois eu dizia,
esta
pois
merda nunca vai ser
nunca, foi, nunca foste nem vais ir. Opa, isto é grave. Mas hoje em dia, se calhar, dá direito a isto para o reformatório. A papar uma rapariga. Bem, sobre o assunto anterior, e a gente vai mudar de tópico, aquilo não é bem verdade, a gente não fazia nada disso. Até porque eu, quando me candidatar a presidente da junta da minha zona de residência, A gente depois consegue tirar estes podcasts, apagá-los da net, de forma...
Acho que o que está na internet fica na internet
para sempre. É pá, o meu adversário...
Inclusive é aquela nude que tu mandaste.
E é que o meu adversário,
em 1800,
que é o presidente da junta atual, porque eu vou-me candidatar nas próximas eleições, ele vai usar isso contra mim, porque também mais nenhum maluco quer ir para lá, a não ser eu, porque eu tenho umas coisas para vender... Só que a junta não compra nada.
E os terrenos para vender. Para legalizar, então, e para fazer construção legalizar de casas.
E para vender depois à junta.
Já é a segunda vez que estamos a falar destas situações.
Isto aqui é algo que sempre aconteceu também. Agora. Toda a gente fazia. Toda a gente vendia terrenos às juntas e às câmaras por preços exorbitantes porque ia ser construído um hospital ou uma
coisa. Já tens o arterial. Mas já que falaste nesta situação, tenho aqui um tema.
A gente fala muito sobre política.
Pá, pronto, então é o quê? It is what it is. Mas tenho aqui um tema para colocar que é... O que é que tu achas do Marcelo? Eu coloquei esta questão há pouco tempo para uma amiga que... Pá, que gosta. Gostaria de saber a tua opinião.
Sim, isso só demonstra do Marcelo, o quão pouco importante o cargo de Presidente da República representa. Porque ele pode ser um palhaço que não tem problema nenhum. Se fosse, por exemplo, como Primeiro-Ministro... Ele tinha que ser muito mais contido e moderado.
Mas ele tem uma certa responsabilidade. Das coisas, por exemplo, que tem vindo a dizer
recentemente. Tem, que depois é criticado por causa disso.
Independentemente da coisa, aquilo não dá valor nenhum porque ele não tem poder nenhum.
Nós tivemos um Presidente da República que é um zombie. Por exemplo, o Cavaco. É um zombie. Ele teve... É um
draconis.
Acho que ele... Exatamente. Ele ainda... Acho que ainda se movimenta e move. Ele conseguiu estar... Quantos anos é que ele teve? 4 ou 8? Não interessa. Sem fazer nada? E só dizia... O Presidente da República não deve não sei o quê. Agora isto... É uma coisa horrível, mas pode fazer. Pode. Agora não sei o quê. E depois bate com o carro. E depois vai pagar a conta da água...
Mas a questão...
E depois diz qualquer coisa. 400 só, casos só.
Só.
Estás a ver? Nós ainda estamos com problemas... Sobre falar dos apalpões quando tínhamos 11 anos às meninas.
E esse gajo pode dizer tudo. Mas sabes que eu tenho, por exemplo, eu isso acho que é ridículo, ou seja, todo...
Ele é um palhacinho.
É um palhaço.
É, eu também acho.
Isto é uma ideia dura, mas também as 15 pessoas que vão ouvir isto...
Sim. Pronto. Não é assim, não é que eu acho que ele seja um palhaço, ele mas é um palhaço. O que ele está a fazer é uma palhaçada.
Sim, é isso.
Ele não é um palhaço, mas ele faz muita palhaçada.
Sabes que eu acho que ele ficou gagá. Ele está completamente fora.
Ele era bastante moderado e pensava bastante nos assuntos e das formas, por exemplo, quando víamos ele com a Judite.
O Marcelfi, como diz o Gel. Sim. O Gel diz o Marcelfi. Professor Marcelfi. E a questão é essa, ele é um professor Marcelfi.
É.
Ele gosta de aparecer, gosta de comentar tudo, vai para uma flash interview. Não sei se viste
isso. Não vi.
Ele foi para uma flash interview de um jogo de Portugal.
Meu Deus.
Não é? Dizer que a Itál, o Qatar tem problemas. E quando eu digo a Itál, não é uma expressão que eu utilize. Eu também utilizo a Itál, mas ele disse mesmo, abrir aspas, a Itál, o Qatar tem problemas com direitos humanos, mas esquecemos isso e vamos apoiar a seleção.
Pois não pode.
Fechar aspas.
Não pode.
Lá está.
Palhaçada.
Há quem possa tipo, dizer assim, ok, eu posso dizer isto.
É uma forma muito leviana de abordar a situação sendo Presidente da República. Isso não pode acontecer.
Não pode ser.
Ele não pode ligar
ao padre António Melícias ou qualquer outro padre. Não é?
Ele não está numa tasca em Marvila.
Está aqui uma investigação pública...
Isso é o gajo que está ali encostado ao balcão a beber cerveja com calças de fato treino com o emblema do Benfica, que são os tomates, porque e a dizer...
Do Benfica.
Porque
tens alguma coisa contra os benfiquistas?
Eu próprio sou do Benfica, eu falo...
Tens alguma coisa contra ti próprio?
Tenho, muitas. E a dizer, 400 casos, então as miúdas vão para a catequese mesmo a pedi-las?
Muito bom. Muito bom.
E o padre veio e apontou o dedo diretamente a Marcelo, que ainda foi amigo dele.
Exato. A dizer, não foi ele que ligou. Já não sei quem é que ligou a quem.
Opa, meu Deus. É uma palhaçada.
É uma palhaçada autêntica. E acho que descredibilizar eu ainda acho... mais um cargo que realmente não tem. Opa, pouco importa. Aqui há pouco tempo eu aviso a doutora ministra. Eu que você fica no meu radar se isto acontecer e se os fundos europeus não forem bem distribuídos. É pá, mas.
Tu,
assim, nada, sim, não importa, sim, não importa nada. Ou seja, não. Tu ficas no radar do Marcelo,
estou cheio de medo.
Cheio de medo. Tipo, é um gajo que pensa assim, mano, caguei para ti.
Sim, basicamente.
Tipo, e a cena é, tem que se fazer isso assim, tipo, pá, caguei para ti.
É pá, é o que tu estás a dizer e eu começo a concordar contigo, é pá, é assim, já tinha ouvido várias vozes críticas, mas eu começo a ter que concordar com as pessoas quando dizem. Epá, o homem está a ficar gagá.
O homem está a ficar gagá. Está a ficar gagá. E a questão é esta. Os meios de comunicação social, ou seja, a comunicação social está sempre em cima dele.
Sim.
Está sempre em cima dele.
O que deve ser uma coisa horrível também.
Pronto, ok. Tem sempre ali um microfonezinho. Então o que é que você acha disto? O que é que você acha daquilo? Mas também não custa nada ele dizer
isso. Eu acho que ele não estava preparado. Exatamente. Eu acho que ele não estava preparado para... Ele está preparado... E sabe perfeitamente o que é que aquele cargo representa. Se calhar não estava, era preparado para o nível de imediatismo, mas ele próprio provoca isso. As pessoas já mal andavam atrás do cavaco porque não valia a pena. Este aqui vende, então vamos aproveitar.
Vende,
olha, mas vende com as barbaridades que diz.
E o Ricardo Araújo Pereira deve tudo a esse senhor.
Sim, ou isto é que com quem trabalha, porque senão não tinha matéria, não existia.
Mas é que todas as semanas, eu vejo aquilo todas as semanas e todas as semanas há pelo menos 10 minutos.
É como tu dizes, o homem já não tem mais pé, já só tem os cotos. Porque ele já destruiu os pés todos com as balas.
Já há bocados do joelho até ao joelho.
Ele já tem que fazer como tu, tem que começar a mandar tiros no joelho. É. Até porque tu ficaste com o joelho todo destruído. Eu já te disse que é para tu não ires lá para a zona da buraca e da pontinha, comprar a droga. Compra aqui nas Caldas. Porque lá os gajos não são como aqui nas Caldas. Lá, se tu não pagas, eles lixam-te.
És a favor da legalização das drogas leves em
Portugal? Iapá, isso. Eu vou deixar essa conversa para teres com o Hugo.
Eu tenho. Ou seja, eu vou sempre pegando em algumas coisas que disse no
episódio. Sim, é bom fazer o encadeamento.
Só para, laconicamente, tipo rápido, que é.
Sou. Pronto. Olha, é tão simples como. Sou completamente de acordo, tendo algo como tem a Holanda. Pronto. Assim, um sistema como tem a Holanda, perfeito. Ouve, tu vais lá àquele país...
Gosto mais do sistema do Uruguai. Sabes porque o Uruguai tem um sistema que é... O Estado é que controla isso. As plantações...
Mas achas que o sistema como funciona na Holanda é mau? É pouco para ti?
Não sei. Eu acho que poderia haver um maior controle. Não sei.
Mas é controlado.
Não sei, porque sendo o Estado a controlar... Bom, mas era só aquela... Pergunta do episódio passado que passa um bocadinho para esta só.
Epá, uns sítios específicos para isso, com drogas leves, onde pessoas só acima de uma certa idade é que podem entrar e só se pode consumir ali. Não vejo nada contra. Aliás, tu podes ir e bebes um chá, nem consumis nada, porque eu acho que isso na realidade não define ninguém. Agora, estás ao pé de alguém completamente chanado, cheio de heroína, epá, isso não. Mas agora, é ali um convívio, é como, exatamente, o álcool, se calhar até faz pior, e então as pessoas juntam-se num bar, num café, a beber, às vezes estás a cair de bêbado, tu a fumares, se forem drogas leves, nem ficas assim. E em relação àquela bem, coisa do aumentar do consumo, não.
Aumenta sempre.
Não aumenta nada sempre. Daniel, eu já fumei erva e hoje podia estar contigo uma noite inteira a fumar e depois durante um ano não tocava num. E não tinha necessidade. Isto tem a ver com as pessoas. Eu não tenho... A adição é diferente para as pessoas. Nem todas as pessoas reagem da mesma forma.
Mas a adição é... Ou seja, uma coisa é seres adito, outra coisa é aumentares o consumo.
Mas tu estás-me a dizer que é obrigatoriamente... Não, aumentas
não. Aumentas
não. Não concordo. Olha, eu consigo beber álcool moderadamente, sem aumentar o consumo. Eu consigo fumar droga moderadamente, sem aumentar o consumo.
Está bem, mas se tu hoje começas, fumas hoje um, Fumas amanhã, outro.
Você lembra-se, você certamente lembrar-se.
Fumas amanhã, outro.
Olha.
E depois outro, e depois outro, e depois um não chega, tem que ser dois. E depois, se houver um dia que não fumes, a coisa não é bem assim.
Eu aqui estou a olhar para, para o ar, e as pessoas podem ver na câmara, e a fazer cara de frete. Nós já estivemos juntos a fumar ganza. E não sentia falta disso. Tem a ver com
o fumo. Não é, está bem, mas...
Tu estás a dizer que temos que aumentar as pessoas aumentam o consumo porque começam a fumar? Eu não. Sim. Mas eu
mas tu nunca fumaste.
Nunca fumei o quê?
Tu nunca foste fumador.
Nunca fui fumador porque aquilo não me vicia. A única coisa em que eu sou viciado, eu não posso dizer aqui...
Então, agora vamos para a indicação ou informação útil, geralmente bastante divulgada, porque a internet tem tudo. Ou seja, uma dica. Uma dica.
Queres que eu diga uma dica?
Queres uma dica? Diz-me uma dica.
Eu vou dizer uma dica.
Uma dica.
Isto é assim, eu vou dizer isto, que queres, só vou dizer uma, porque vai ser aqui em jeito de... Porque é assim, eu não sou muito apologista de... falar aqui, sugerir livros ou músicas de alguém que fez. Eu gosto de fazer coisas originais e dar os meus próprios, as minhas próprias ideias, o que sai desta cabecinha. Bem, tem que ter um contexto, mas pronto. Então isto é para os jovens, uma dica para a vida, para a vossa vida, para os jovens entre os 18 e os 23 anos. Até quando é que a gente pode dizer jovem?
Já lá.
Mais vale uma rodela de látex no bolso do que dois bebés a chorar. E eu, quando digo bebés, estou a falar da vossa namorada e do vosso filho que vem a caminho, ou filha. Portanto, vocês lembrem-se disto, jovens. Porque às vezes os namorados tratam-se por bebê. Ah, bebê, ah, bebê. Não é que a vossa namorada seja um bebê, não é isso que eu estou a dizer. É a forma carinhosa, como diz, bebê. Mais vale uma rodela de látex no bolso do que dois bebés a chorar.
Ok. É só essa?
É.
Não queres
sim, posso dizer outra.
Olha, um restaurante ali, tipo, para a zona da Alcanena?
Não. Eu dou-vos uma sugestão. Ouçam um bocadinho da discografia da Márcia. Eu gosto muito da Márcia. E é pouco conhecida. Quer dizer, a Antena no outro dia teve a promover um espetáculo dela. Agora já é mais conhecida. Muita gente conhece. Mas, Márcia, é muito bom. Cantora.
Okay. A minha sugestão da semana é um álbum de 1972.
Meu Deus.
Dos Roxy Music. Ninguém conhece.
Uma alma velha.
Uma alma velha, pronto. Os Roxy Music com o álbum homónimo. Roxy Music foi o primeiro álbum.
É bom, ao menos?
É fantástico.
Pronto.
É muito bom. É bom. É um bom álbum. Okay. Tem músicas bastante interessantes.
Tu conseguiste ouvir tudo?
Engraçadas. Sim, já ouvi várias vezes, porque,
bem.
Porque é um álbum realmente interessante.
Uhum.
E o livro de A Breve História da Rússia, do Zé Milhazes.
Bom.
O Zé Milhazes é...
Tu leste?
É um bocadito... Li.
Leste em quanto tempo?
Ah pá, não sei.
Se uma pessoa se aplicar?
Se uma pessoa se aplicar?
Uma noite. Umas horas.
Não, também não. Também não é assim é tão breve. Não é assim tão breve.
Grande,
não
é, grande.
Não é, uma breve história, mas a Rússia tem muitos anos de história.
Sim, sim.
É importante, é interessante para perceber o que é que se passa, o porquê é que se passa neste momento na Ucrânia, o porquê é que a Rússia é assim, porquê é que os russos são assim. Quer se concorde ou não, há muitos elementos históricos que.
Olha, que são estás a ouvir a multidão lá fora, galinha? Sabes o que é que eles estão a dizer? Estão a dizer que querem que a guerra vá para o caralho.
Exatamente. Opa, eu também fiz um texto de... um textozinho sobre o livro no blog.
Ah, ok. Tenho que ler. Ainda não li.
E pronto. E
então, acho que tu és os resumos da Porta Editora, para quem não quer ler os meias.
Sim, sim. Eu tenho lido menos, não é? Também tenho ocupado tempo com esta situação do podcast e a escola e o trabalho e essas coisas todas.
Estás a estudar?
Estou a estudar.
Estás a estudar o quê?
Cenas.
Podes dizer?
Não, não quero dizer. Talvez mais para a frente a gente fale sobre
um
isso.
Um dia eu vou te puxar a dizer isso.
Sim. Não sei se algum dos meus colegas vai ouvir. Se ouvirem, obrigado por ouvirem.
Muito boa tarde, boa noite, ou bom dia, conforme o local
e
a hora onde estejam.
E como estamos perto do Natal e isto vai entrar agora, vou ter aqui umas semaninhas de pausa, ou seja, agora, aqui duas, três semaninhas.
Vocês não se esqueçam de fazer comboinhos de Natal, que é sempre giro e fica bem. Comboinhos
de Natal?
Só alguns é que vão perceber. Mas
Guantanamera.
Exatamente, os comboios de Natal pressupõem um quarto escuro, 15 pessoas, dois póneis e um anão.
Vai entrar em vamos entrar agora em modo de férias, Natal e passagem de ano, e agora depois só voltaremos para o ano. Por isso, obrigado a todos os colegas.
Eu quero que tu faças aqui uma promessa.
Episódios.
Quando começares a trabalhar, vais ter menos tempo, mas tens que prometer que vais continuar com o podcast.
Vou, nem que seja sozinho.
Está aqui a promessa.
Agora, obrigado a todos que ouviram estes 4 primeiros episódios e continuem a ouvir, continuem a meter likes na página do Instagram e do Facebook, vão ao blog, essas coisas todas. Tenham um Feliz Natal.
Feliz Natal!
Só informação, acho que já tinha dado esta informação, o Jesus não nasceu nesta altura. Não importa, consumam, comprem chocolates, vejam as luzinhas de Natal, que a boeda foi boeda fixe porque as caldas da rainha baixou, segundo eles, 30%
Boa.
Em termos de energia no consumo, aliás, no consumo energético.
Atenção às compras, vocês não se esqueçam que o próximo ano vai ser mais difícil, portanto, sejam moderados e regrados.
Não sei se vai. Não sei se vai ser difícil, vamos esperar para ver. Eu acho que vai ser guarda bom.
A vida é dura para quem é mole.
O Ministro da Economia já está a dizer que vai crescer.
Quem é que é o Ministro da Economia? 5%. Quem é que é o Ministro da Economia, Daniel?
Eu acho que é aquele senhor que foi Presidente da Câmara.
Exatamente. Eu acho que é uma pessoa em que a gente pode confiar.
Estávamos a dizer-nos adeus. Obrigado, Fábio, por teres estado aqui connosco, comigo. Pronto.
Adeus.
Vamos meter a cena a rolar e...
Tá bem.
Sejam bem-vindos ao Fonocómia da Praxis. Eu sou o Daniel. E... Já da última vez enganei-me nesta merda.
Bem, estamos com pouca rede aqui. Pronto.
Então, o Fábio... Agora, voltando assim uma coisa mais ligeira depois deste...
Mas isto tem panos para mangas.
Panos para mangas.
Panos para mangas.
Panos para mangas.